Está no ar. O Jornal do Senado.
Começa o julgamento final de Dilma Rousseff no Senado.
Principal testemunha da acusação é ouvida como informante, reafirma fraude fiscal de Dilma.
Defesa avalia que decisão do presidente do Supremo de transformar a procuradora em informante pode comprometer o processo.
Aprovados reajuste da Defensoria Pública e medida provisória que prorroga programa Mais Médicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Começou hoje o julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff com a fase de oitiva das testemunhas. Dilma é ré no processo por crime de responsabilidade.
Depois de uma manhã marcada por muitos debates e questões de ordem, o primeiro a falar foi o procurador junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira.
Por questionamentos feitos pelo advogado da presidente afastada, José Eduardo Cardoso, Júlio Marcelo deixou de ser ouvido como testemunha, já que foi considerado parcial e passou a condição de informante.
E durante a oitiva desta tarde, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, questionou o procurador sobre a honestidade da presidente afastada, Dilma Rousseff.
A presidenta cometeu crime? A presidenta é desonesta? O que eu ouço? Não, Paim, ela não é desonesta. Mas a questão é política. Vamos dizer que a moda pega. Nós vamos ter que aplicar um impeachment na maioria dos governadores. Por esse motivo, de pedalada em decreto, que os outros ex-presidentes também usaram. E nenhum deles foi aplicado o impeachment.
O procurador afirmou que a presidente afastada cometeu crime de responsabilidade e explicou que os governadores não podem ser enquadrados no mesmo tipo de ato. Segundo ele, a fraude fiscal foi iniciada em 2013 e continuada ao longo de 2014 e 2015.
Os estados já não têm mais bancos estaduais. Então, é uma acusação específica que eu não vejo repetida em nenhuma situação de desequilíbrio fiscal dos estados. A presidente não teve suas contas comparecer pela rejeição pelo Tribunal de Contas, nem está sofrendo uma acusação em virtude do desequilíbrio fiscal da União. Ela está sofrendo uma acusação em razão de ter feito operação de crédito ilegal utilizando os bancos públicos federais.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que a prova mais contundente do crime de Dilma Rousseff está nos 12 milhões de desempregados, na inflação que no ano passado atingiu os dois dígitos e no desmantelo da Petrobras. Tudo isso, segundo Ana Amélia, devido a uma gestão irresponsável e à corrupção.
Quando a dona de casa vê o marido perder o seu emprego, ou quando ela vai na feira ou na quitanda comprar as coisas e vê que a inflação subiu muito, ela não compra as mesmas coisas com o mesmo dinheiro. Esse é o reflexo da irresponsabilidade administrativa. Quando ela vê que o filho não conseguiu o ProUni ou o Fies, essa é a consequência do que aconteceu num governo que gastou muito, mas muito mais do que podia e fez tudo isso sem a devida autorização legal do Congresso Nacional.
Mas há alguns senadores que ainda se mostram indecisos sobre o afastamento definitivo ou o retorno de Dilma Rousseff.
Eles revelam que vão aguardar a defesa pessoal da presidente afastada para definirem o voto e vão pensar também no melhor para o Brasil. As informações com a repórter Paula Groba.
De acordo com o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, um dos que se revelam ainda indecisos, um grupo de pelo menos 8 senadores ainda está definindo o voto. Ele acredita que o que está na balança é a governabilidade. Assir Gurgaz afirma que a vinda da presidente afastada Dilma Rousseff ao Senado para fazer sua defesa pessoal poderá definir votos.
Em torno de 8 a 9 senadores que ainda não definiram a sua posição e que fará grande diferença no final. Eu acredito que a definição acontecerá de fato depois da fala da presidente.
A bancada do Estado do Maranhão no Senado, formada pelos senadores Edson Lobão e João Alberto Souza, do PMDB, e Roberto Rocha, do PSB, decidiu votar em conjunto, mas, segundo Roberto Rocha, o voto somente será revelado na hora da escolha no painel eletrônico. Rocha afirma que a bancada tem conversado tanto com a presidente afastada quanto com o presidente interino, Michel Temer, e concorda que a fala de Dilma pode mudar as previsões de alguns votos.
Não há indecisão. Cada um de nós tem uma construção dentro de si. Tanto que já mostramos essa tendência nas preliminares. Vamos, então, com muita atenção, com muita cautela, ouvirmos para poder ir balizando a nossa posição final.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, também é um dos parlamentares que ainda não querem anunciar o voto. Ele afirma que vai aguardar as exposições das testemunhas e de Dilma Rousseff. O senador também citou a governabilidade no processo de decisão e disse que vai votar no que considerar melhor para o país.
Nós vamos ouvir as últimas testemunhas e a gente faz a conclusão final. Uma coisa é certa, eu tenho hoje a consciência de que ela não praticou nenhum tipo de crime. Agora também tenho consciência que ela não tem governabilidade. É melhor você pensar não só nela, mas pensar no país também.
Foi aprovada a medida provisória que prorroga o programa Mais Médicos por mais 3 anos. O texto beneficia brasileiros que se formaram no exterior e estrangeiros que trabalham sem os diplomas revalidados no país, assim como estende o visto temporário para os estrangeiros pelo mesmo período. Repórter Maurício De Sante.
O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, foi contra a aprovação da matéria. Para ele, a revalidação do diploma não pode ser descartada.
A revalidação de um diploma significa exatamente dizer, olha, esse médico tem as condições mínimas necessárias para poder sentar diante de um paciente e atendê-lo.
O relator da medida provisória, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que os profissionais do Mais Médicos são fiscalizados de perto pelo governo.
Esses profissionais são profissionais muito bem formados. Eles são fiscalizados pelo Ministério da Saúde. Quem dá a eles o registro para poder exercer a profissão é o Ministério da Saúde. Eles são acompanhados por vinculados a universidades.
Segundo o Ministério da Saúde, a aprovação da medida provisória vai permitir que 7 mil profissionais permaneçam no país. A matéria segue para a sanção presidencial.
Também segue a sanção o reajuste da Defensoria Pública Federal, aprovado pelo Senado. A proposta enfrenta resistência por conta do aumento de gastos em época de crise. Mas a relatora, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, destacou a importância dos defensores e o baixo impacto financeiro.
Ela lembrou que os 624 membros da Defensoria Federal fizeram, em 2015, 1,5 milhão de atendimentos, ajudando o cidadão que não pode pagar por um advogado a conseguir atendimento médico, aposentadorias, pensões e moradia, entre outros direitos.
O projeto aprovado aumenta os salários das 3 carreiras da Defensoria Pública Federal em 4 etapas até janeiro de 2018. Os trabalhadores do segundo nível, que hoje ganham R$ 17.300, vão passar a receber R$ 28.900. Os do primeiro nível saem de R$ 19.900 para R$ 30.500 e os do nível especial vão de R$ 22.500 para R$ 32.000 até 2018.
E o plenário do Senado já voltou a ouvir o procurador Júlio Marcelo.
A defesa avalia que decisão do presidente do Supremo de transformar o procurador em informante pode comprometer o processo.
E o relator ressalta que as acusações não estão baseadas exclusivamente no representante do TCU. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Raquel. As 3 primeiras horas da sessão foram dedicadas a questionamentos sobre o processo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, rejeitou os 10 pedidos da defesa, entre eles a suspensão do julgamento até uma manifestação do Ministério Público Federal sobre uma representação contra o presidente interino Michel Temer. No início da fase do interrogatório, a defesa conseguiu retirar o status de testemunha do procurador no Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo, por manifestações pessoais no Facebook contra Dilma Rousseff. Na prática, as respostas dadas como informante não valem como prova judicial por ele não ter feito o juramento de falar a verdade. Mas em suas declarações, o procurador reafirmou que Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade com os decretos suplementares sem autorização do Congresso Nacional e com o uso de dinheiro do Banco do Brasil para pagar o Plano Safra. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, ressaltou que essa mudança compromete o processo que poderá ser declarado nulo pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o relator senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, ressaltou que o processo contra Dilma não se ampara exclusivamente no testemunho do procurador. O plenário ainda vai interrogar 7 testemunhas para que na segunda-feira Dilma Rousseff se defenda pessoalmente aqui no plenário. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.